A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas.
Muito bem, Vilma. Onde é que está?
Onde está o quê, Fred?
Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos.
Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira.
Salve, confraria! Hoje nós estamos aí para mais um programa para vocês. Hoje nós vamos fazer aí uma leitura de e-mails e hoje é especial porque hoje é a primeira vez que vem aí participar um rapper aí no programa. Vai ser um negócio bem interessante. Hoje eu trouxe ele aí que tá disputando o nacional nas batalhas de rap. O povo tá dizendo inclusive que é favorito. Hoje eu venho aí com o Tubarão MC. É assim mesmo? É MC mesmo ou Tubarão?
Exatamente, exatamente. Tubarão MC, nosso vulgo aí.
Mas o povo vai achar que você é funkeiro, não vai achar, não?
Não. Isso aí foi por outro motivo que veio esse apelido aí.
Como é que foi? Você pode contar, por favor?
Posso, então. Mais ou menos, acho que na sexta ou quinta série do ensino fundamental, a gente tava lá na educação física, jogando bola, e acabou que aconteceu um acidente lá, que eu acabei caindo, e meu dente quebrou um pedacinho, e aí na hora veio esse apelido. O pessoal começou a me chamar, ó, parece um tubarão, pá. E aí como que você...
Porque ficou com a ponta?
É, ficou a pontinha, porque quebrou. Aí todo mundo me chamou assim. Aí eu fui na batalha e deixei esse novo. Todo mundo me conhecia assim, eu deixei assim, ficou até hoje.
Você começou a fazer batalha de rap com quantos anos?
Então, esse acidente acho que aconteceu quando eu tinha uns 12 ou 13. E eu comecei a fazer batalha em 2016, quando eu tinha 15 anos.
Caraca, e essas batalhas, desculpa, aqui a gente, isso é um negócio muito diferente. Essas batalhas você fazia o quê? O encontro diário que tem de batalha de rap? Como é que é?
Isso, ela acontece cada dia, dependendo da região, de onde seja o seu local, cada região local tem sua batalha diária. Por exemplo, aqui na Baixada, supondo, hoje, quarta-feira, daqui a pouco eu vou estar lá na Batalha da Conselheiro, que é em Santos. Aí quinta em outro lugar, cada dia tem sua batalha, sua organização, acontece em determinado local com seu organizador e seu horário. A batalha que eu comecei a rimar em 2016 foi na Praia Grande, no bairro do Boqueirão, que foi a primeira que eu comecei, e tem assim diariamente em vários lugares do Brasil aí e pelo mundo também.
Deixa eu perguntar uma coisa pra você, diz que o povo tá falando, não sei se você pode responder isso, o povo tá falando aí que você é o favorito pra ganhar o Nacional desse ano, é verdade? Que você tá com essa bola toda?
Então, mano, favorito eu não me considero, mas assim, eu já participei do estadual duas vezes. O estadual é o campeonato que se classifica pro Nacional, seria, por exemplo, a Libertadores, o campeão da Libertadores é pro Mundial. E eu já fui nos últimos anos e acabei batendo na trave aí nos dois. Então, tipo, tem pessoas que apostam em mim. Eu não me considero favorito. Mas, pelo menos esforço e vontade minha, eu boto muita fé que eu chegue lá, se Deus quiser.
Ô Tubarão, fala pra mim, essas batalhas, eu nunca saio na porrada lá? A turma não quis sair na porrada com você? Ou você quer bater no povo?
Mano, batalha de rima, o aconselhado é você ter um psicológico bom pra batalhar. Pelo menos eu rimo há 4 anos, nunca, nem questão de discussão, nunca aconteceu isso comigo. Agora tem gente que infelizmente tem a mente fraca que acaba levando as rimas que acontecem na batalha pra fora dela, que acabam não aguentando o que é dito. Por isso que a gente já fala, é uma cultura, a batalha tá sendo acontecida e no final a amizade continua. Porém tem gente que tem um psicológico fraco e infelizmente acaba não aceitando. Eu pelo menos nunca discuti ou briguei, também nunca vi pessoalmente acontecer nada disso. Infelizmente tem pessoas que fazem, mas graças a Deus eu sempre fui tranquilo.
Diz que uma vez o rapaz falou pro outro, na rima, falou assim que a mulher dele era atriz pornô. Falou assim, sua mulher já gravou até filme pornô. Rapaz, mas deu um quebra-pau, Tubarão. Um partiu pra cima do outro, rapaz. Tem esse vídeo no YouTube aí, cara.
Foi nas antigas, eu vi esse vídeo aí. E tem um mais atrás também.
O que foi?
Então, aconteceu esse caso aí que você citou. E aconteceu ano passado também que um cara falou da namorada do outro e o outro ficou bravo e deu um soco na cara do maluco também. Aconteceu também.
Caraca. Aí o que acontece? Aí o que bateu é desclassificado?
É, né? Porque a agressão, automaticamente o cara perde a batalha na hora.
Entendi. Ô, Tubarão, a questão aí do rap atualmente, assim, como é que tá a cena? Você tá gravando. Parece que você tá gravando CD também, não é isso? É álbum aí? Como é que tá a questão do rap aí e como é que tá a sua carreira nisso aí?
Então, questão de músicas, eu tô planejando gravar um EP. Um EP seria quase um mini CD, só que no YouTube, nas plataformas digitais, mais ou menos 6 ou 7 músicas, mas isso é projeto mais pra frente. Questão de músicas, eu tô lançando individuais de uma a uma. Inclusive, amanhã vai ter um lançamento novo no meu canal lá. E a gente tá trabalhando aí, é porque a gente tem muita questão do marketing. A gente tem que aproveitar o momento de visibilidade. Quando a gente tem algum destaque, alguma batalha, e o pessoal tá com o olho pra gente, aí a gente lança som nesse momento. Então, amanhã eu vou lançar um som e a gente tá com os gravados aí esperando o momento certo pra lançar. Mas em breve tem vários sons aí também novos. Por aí.
Bom, então a gente vai praticamente estrear a sua música aqui.
Sim, quase que isso. Vai sair amanhã.
Caraca, que honra. Ô, Tubarão, mas a questão do rap, por exemplo, qual que é a diferença? Porque você canta trap. O que que é diferente do trap pro rap? O que que é? Como é que funciona?
Então, na verdade, eu canto os dois. É porque, assim, trap e boom bap, trap é rap também. O que diferencia é só o estilo de batida, do beat, né? Trap é uma velocidade e boom bap é outra. Depois dessa modernização que veio, o pessoal disse que trap não é rap, mas é a mesma coisa, só muda a velocidade da batida. Eu costumo gravar mais trap porque é o que mais vende, é o que mais retorna, é o que mais está sendo escutado atualmente no rap. Mas eu faço boom bap também, inclusive os sons que eu tenho no meu canal, acho que são 4 ou 5, são 3 boom bap. Mas eu costumo gravar mais trap por ser o que mais vende, o que é mais escutado atualmente, o que mais tá na mídia atual. Mas eu faço dois e não tem diferença, é que o pessoal modernizou e fica com esse negócio de trap é uma coisa, rap é outra, mas é a mesma coisa.
Entendi. Ô Tubarão, a questão do rap atual, aquela cena que tá lá, diz que na gringa tem um maluco, eu não entendo essas coisas, você vai me corrigindo aí, porque meu negócio é outras músicas, mas é porque eu achei interessante, porque... Diz que tá dando um barulho lá na gringa por causa desse negócio de trap, porque diz que tem um cara lá que é o 69, diz que ele teve preso porque ele matou o maluco. Como é que foi essa história aí? Você tá acompanhando esses negócios, cara?
Calma. Essa história aí eu ouvi dizer, eu não pesquisei sobre, mas ouvi dizer. É porque o que eu falei, esse negócio do trap se modernizou, e o trap o pessoal acha que é um estilo, mas na verdade é uma batida. O trap hoje em dia o pessoal costuma muito cantar sobre drogas, armas, esses negócios aí. Tipo, seria um funk ou tentação no rap, é mais ou menos isso, tipo, mostrar o que tem, as partes desse estilo aí. E aí o pessoal acaba levando muito pra esse lado, de bandido, não sei o quê. E a maioria dos que canta isso realmente nem vive o que tá cantando. E aí eu não vi a fundo essa história, mas ouvi dizer que aconteceu esse negócio aí, não só com o 69, que é o 6ix9ine, mas com outros caras também, enfim, vários casos que já aconteceram aí.
Mas a sua música é cabeça, porque eu ouvi uma música sua que eu achei muito legal, fiquei até viciado nela, que é aquela Ao Contrário. A sua música é cabeça, você não segue por essa lógica de querer pagar de bandido?
Sim, por isso que eu falo que o pessoal acha que trap não é rap. Trap é só uma batida. A mesma letra que eu posso fazer em determinado beat, que é as letras que eu costumo fazer, o cara pode pegar a mesma beat e fazer uma letra totalmente diferente, com falando de drogas, armas, qualquer coisa. Por isso que eu falo que é apenas uma batida. O que muda é a letra que você escreve em cima.
Entendi. Ah, como é que você se inspira no que quando você tá gravando? Como é que funciona? Você tem um caderno? Como é que funciona? Ou é na hora que você faz? Como é que é o seu lado criativo?
Então, primeiramente eu acho que um princípio do MC de rap é cantar aquilo que ele vive. Eu não posso cantar coisas que eu não tenho. Não adianta falar que eu tenho carro, que eu tenho não sei o que, se eu ando de bicicleta. Esse pra mim é o principal princípio. E tipo... Certo. Eu costumo escrever muito em caderno, na verdade eu escrevo na hora no estúdio quando, tipo, o produtor lá que organiza nossa empresa lá, quando ele fala, a gente tem um som pra gravar, tem em cima da hora, você vai ter que escrever aqui, aí eu escrevo na hora. Mas eu costumo escrever antes, o cara fala, você tem tanto tempo pra escrever um som aí pra gente gravar, ele me passar a batida, e eu escrevo sobre o que eu tô sentindo, ou o tema que eu já tinha na cabeça, e a gente faz assim.
Entendi. Você se inspira em... Quais são suas referências musicais, ô Tubarão?
Então, eu comecei a rimar por causa do Fábio Braz. Até hoje é minha maior inspiração, porque foi o primeiro cara que eu vi rimar. porque antigamente, uns 13, 14 anos, nem rap eu ouvia. E aí eu tava lá, acabei que vi uma batalha dele e aí eu fui pesquisar sobre as músicas, eu gostei muito. O Fábio Brasa, o Emicida e o Amiri, que atualmente é o cara que eu mais me identifico pelo estilo de escrita, é um cara que eu curto muito o jeito que ele quer, as técnicas que ele utiliza. São esses três principais aí, inspirações minha.
Pô, mas você não citou Racionais e Facção, pô?
Não? São caras, tipo, são bons, não é negável, mas não, tipo, inspirações minhas, eu tenho que ser sincero, não são. Eu curto mais esses três. Não que eu não ouço Facção e Racionais, eu ouço também, mas minhas inspirações maiores são esses três que eu sei.
Deixa eu fazer uma pergunta. Você que é aí da terra do Chorão, como é que é, por exemplo, a molecada se inspira muito do Chorão, Champignon? Inclusive o Chorão mandava uns rap bons, hein?
Sim. É que é o que eu falei, depois que veio esse negócio de trap, né, as músicas antigas foram meio esquecidas. Se você perguntar hoje em dia a cada 10 pessoas que ouvem rap, quantos que conhecem o Chorão e quantos que conhecem o Rafa Moreira, o pessoal vai falar do Rafa Moreira. Tipo, ninguém lembra muito mais do cara da antiga. Mas quem é mais velho, entendeu? Mas a geração nova acaba que nem dá tanto valor. Mas o cara antigo é respeito, o Chorão, que era de Santos, que falava direto.
Entendi. É, com relação a outros estilos, o que mais que você considera assim, de referência? Por exemplo, agora saindo um pouco do rap, do trap, por exemplo, rock você chegou a ouvir? Como é que é?
Então, atualmente eu não ouço muitos outros estilos. Eu ouvia mais quando era criança, por influência do meu avô, que eu ouvia umas músicas lá. Ele ouvia muita música prega e alguns flashbacks. Eu gostava muito quando eu era criança. Hoje em dia eu não ouço mais tanto, mas eu ouvia muito flashback. E alguns brag e alguns pagodes pelo estilo dele, eu acabava que alguma música eu gostava, mas totalmente eu acho que sou rap.
Você não tem mais nenhuma outra referência de fora, assim, samba? O samba, por exemplo, é anarco pra caramba, né?
Sim, então, referência eu não tenho. Eu ouço algumas músicas, mas não, tipo, não tem um cara que eu use como referência. Por mais que seria bom, os caras têm um estilo diferente. Inclusive tem MCs do rap que fazem participações com MCs de pagode, MCs de pagode. Tô inventando aqui. Por exemplo, o Fábio Brasa, que foi o cara que eu me inspirei, ele fez um som com o Pericles aí também. É um negócio legal. Eu não tenho referência, admiro, mas referência mesmo eu não tenho.
Entendi. Ô Tubarão, como é que é a sua história de vida, assim, a sua infância, por exemplo? Você é de família boa ou você veio da quebrada?
Então, eu sempre nasci em quebrada, fui criado em quebrada, até hoje eu sou de quebrada. Eu fui nascido na cidade de São Vicente, de Santos, mas nunca morei em Santos. Só nasci no hospital e vim para São Vicente. Minha vida toda, tenho 18 anos, eu vivi alternando entre São Vicente e Praia Grande. Eu devo ter morado 9 anos em cada cidade. E, inclusive, o bairro que eu moro atualmente também. Sempre fui de quebrada, sempre andei de bike para todo lugar, todas as batalhas que eu vou de bike. Minha família sempre humilde. Minha mãe recebe pensão do meu pai que faleceu há alguns anos, meu avô aposentado. E eu sempre fui.
Mas chegou a passar dificuldade?
Então, tipo, graças a Deus a gente nunca ficou passando fome, né? A gente passa dificuldade que o brasileiro todo passa, mas, tipo, faltar comida, isso não aconteceu. A cabeça faltava, não tinha dinheiro pra comprar uma roupa legal, mas a gente resolvia. Mas dificuldade em extrema não. A gente passa coisas pequenas, alguns perrengues que todo mundo passa, mas. A gente sobrevive aí.
Ah, entendi. A questão do seu pai, faleceu quando você era criança?
Ele faleceu, acho que há 4 anos atrás.
Rapaz, recente pra caramba. Não. Puxa, você já superou?
Ah, infelizmente, né? Ele era a pessoa que eu mais me inspirava quando tava viva, mas uma hora, infelizmente, chega a hora de todo mundo, né? E passou 4 anos e a gente tá firme aí.
Entendi. Agora voltando, Tubarão, pra sua carreira, assim, como é que é, cara? Você tem show direto? Você já tá vivendo de música? Como é que é a questão profissional?
Então, vivendo ainda não. A gente faz alguns shows aí de vez em quando que a gente é convidado, mas vivendo ainda não, porque isso é uma coisa bem avançada. Porque, assim, o MC que participa de batalha, a gente não vive de batalha, a gente não ganha dinheiro com isso. A gente só ganha quando tem algum evento especial que vale alguma premiação, que é bem difícil de ter. A gente... Batalha pra gente ter visibilidade, porque assim, não adianta a gente lançar uma música se ninguém conhece a gente. E, tipo, se eu lançar um som agora e ninguém nunca na história me viu, quem que vai ouvir meu som? Então as batalhas que a gente participa, pra gente ganhar um público, seja em São Paulo ou em outros estados que eu já fui, pra gente ter quem nos conheça pra quando o som for lançado. Então a gente tá trabalhando nisso aí em cima da visibilidade, por isso que eu falei que foi do marketing, saber a hora certa de lançar o som. A gente faz alguns shows, mas viver disso ainda não. Mas essa é a meta, né? A gente espera que um dia a gente consiga viver isso.
Entendi. Bom, a perspectiva para esse ano, então, é sair um EP, é isso?
Sim.
Entendi. E show, já tem alguma coisa aí agendada para esse ano? Como é que tá?
Então, por enquanto, o show ainda não tem. Não tem. A gente tem algumas apresentações em grupo, que é o grupo que eu faço parte, coletivo. Individualmente ainda não tem. A gente tem do coletivo, que é a Labuta Hip Hop, que é eu e mais uns MCs que fazem parte também. Mas em breve vai ter.
Trap ao contrário é parte, arma ao contrário é porte, vida ao contrário é morte, humano ao contrário é Marte. Essa vida é feita pra Marte, talvez eu não seja mais forte. Ainda bem que eu tenho a sorte, que tudo que eu toco é obra de arte. Hoje eu vim com flow amaterasu, tudo que eu tô consumindo. Meu som tá tipo castigo dos pais, querendo ou não você acaba ouvindo. O meu doutorado vem da rua, foda-se o seu diploma, o seu ensino. O que eu falo tem tanta verdade que isso não é um som, isso é um hino. Tudo que eu falo faz sentido, mesmo que pra tu seja coisa simbólica. Se eu jogasse palavras ao vento, as palavras fazem energia eólica. Pois todos sabem que a rua cobra, só quem cobra a rua só passa veneno. Dane-se a sua opinião, sou tipo o sol, dependo de mim mesmo. Tinha tanta coisa pra falar, e você ainda acha que eu sou bobo? É porque eu tô fudendo com a cena, mais do que o Fábio Júnior, as atletas Globo. Às vezes eu pego pesado, ainda me pergunto por quê. Pra quem fala mal, o cachorro vai ser da casa do Bahia. Em dedicação, tô tomando você, pois limpa essa mente da poluição e da podridão, da diluição, que faz sua mente estar em combustão. O mesmo combustão, a população sabe desce do que cresce, né? Imensidão, os que se reúnem são os caras do mijão, pois em munição há uma punição e a união que nos une não. Quero 1 milhão, nem portune não. As palavras sutil e o mic é munição. Vocês viram fumaça, carcaça, não passa da raça da caça. O peço da massa, não é Felipe. Eu tô nessa rinha, não perde a linha, essas modinhas rap pra vocês é Timberlake, Justin Bieber. Pega o mata duro que não mata cura, igual rapadura, rimando no flow repente. O mano para de ser prepotente, até a sombra é o inútil, tá um passo na nossa frente. Trago a beleza do horizonte de manhã, por firme. Nunca vou trocar minha mente sã por crime. Sua camisa desce, precisa um fã por time. Que foi mais caro do que uma Lamborghini. Limpando as almas, mais do que Protex. Trago mensagem, mais do que Sedex. Com um rap que já tem mais história, mesmo que o Tiranossauro Rex. Sou Cronos, não preciso de Rolex. Estanca as feridas sem usar Durex. Esse sou você que vai virar febre. Então melhor seja preparado, Dorflex. Vem tranquilo, mano, eu tô relax. Bitch, a cachorro, rimo e falo pex. Hoje eu vim pra distribuir chapéu, cês vê Rogério Ceni, mano, eu sou o Alex. Então não mexa o meu saco, fica só que esse gênio Noel. Sou mais inteligente, então pode dar ao gênio troféu. Então manda o Oscar, tenta espantar um tubarão. Que eu espanto o Oscar, ganho o Oscar e ainda ganho o prêmio Nobel. Hey, trap ao contrário é parte, arma ao contrário é porte, vida ao contrário é morte, humano ao contrário é Marte. Essa vida é feita pra Marte, talvez eu não seja mais forte. Ainda bem que eu tenho a sorte, que tudo que eu toco é obra de arte. Trap ao contrário é parte, arma ao contrário é porte, vida ao contrário é morte, humano ao contrário é Marte. Essa vida é feita pra Marte, talvez eu não seja mais forte. Ainda bem que eu tenho a sorte, que tudo que eu toco é obra de arte.
Bom, Tubarão, aqui o pessoal do programa gosta que a gente faça a leitura de e-mails. Então eu vou ler alguns e-mails pra você, fazer uns comentários aqui, e você vai me interrompendo aqui, que eu sou meio Faustão, viu, Tubarão? Senão eu passo direto aqui. Na hora que você quiser fazer um comentário, você me avisa aqui, viu?
Fechou.
Beleza? Então vamos lá. E-mail, quase papai. Fale bom da boca. Pode me chamar de fulano. Esse é meu primeiro e-mail para Sociedade Primitiva. Uma história de alerta para os ouvintes. Já transo com frequência com namoradas faz 4 anos. Nunca tinha feito sem preservativo. Nunca quis ser papai e nem quero. Você aí, Tubarão, já passando, andou passando aperto já ou ainda não?
Mano, eu já passei alguns já, mas graças a Deus sempre deu certo. Até hoje tamo aí, tamo livre.
Mas você... É aquele nervoso que dá, hein, Tubarão? Fala aí.
É, mano. Nossa, velho. Desespero, mas aí depois viu que deu certo, dá um alívio. Já vai...
Aí... Ô, Tubarão, vou fazer uma pergunta pra você. Tem uma parte da música que você fala assim: vocês são o Rogério Ceni e eu sou o Alex. O que você quis dizer com isso? O Alex, batedor de falta, que você fala?
Sim, porque eu quis fazer uma referência a um jogo São Paulo e Palmeiras que teve, que o Alex deu um chapéu no zagueiro e depois ele deu um chapéu no Rogério Ceni. Não sei se você já viu esse lance aí.
Muito bom. Então, Tubarão, continuando. Um dia desses fui na casa da capivara e não levei camisinha, pois era um aniversário. Mas em dado momento ela quis dar. ela estava na TPM, depois, perto da menstruação, teoricamente no período infértil. Comi ela no pelo o final de semana todo, ela pediu para confiar que não ia dar nada. Ó a loucura, vai vendo a loucura. Já tínhamos feito teste, não temos DST. Os dias passaram e a menstruação já estava atrasada faz 10 dias. Já estava pensando que estava fudido, afinal, prezo muito pela minha liberdade e privacidade, não quero ser responsável por ninguém. Por isso, não penso em casar, ter filhos ou morar junto com ninguém. Ela fez os testes de gravidez e deu negativo, e depois disso tomou o chá de canela e o sangue finalmente desceu pro meu alívio. No fim das contas, nem vi tanta diferença assim sem camisinha, só serviu para me estressar muito com isso e foda-se, nunca mais faço de novo. Fiquei me imaginando pagando pensão pra capivara, gastar só com ela e tendo que brigar na justiça pra ver meu filho assim. Olha, ô Tubarão, aqui é um programa de defesa de direitos dos homens. Deixa eu falar uma coisa pra você, esse negócio da quando a pessoa tem filho e depois separa, isso aí tá acontecendo muito, viu, Tubarão? A mãe toma a criança e não deixa o pai ver, você já viu isso aí acontecer? Na quebrada acontece muito, não acontece?
No meu caso, isso não, tipo, minha mãe separou do meu pai antes dele morrer. Por isso que a pensão quando ele morreu ficou, mas isso nunca aconteceu de minha mãe pedir de ver eu ou minha irmã que mora comigo, isso aí jamais aconteceu, graças a Deus nunca aconteceu.
Bom, como muitos betas que observo no dia a dia, eu que antes chamava os gados de Blue Pill matrixiano, estava quase para me tornar um. Meu plano era ser apenas o tio roqueiro solteirão do churrasco que faz piada de pavê, mas estava chegando ao fim. Mas por pouco escapei dessa, vi como um sinal para nunca mais pensar com a cabeça de baixo de novo. Espero que esse alerta sirva para ajudar alguém, pois não contei isso para ninguém. Ou que pelo menos tenha sido uma história boa aí para o podcast. Conheci seu programa por uma recomendação do YouTube do episódio A Farsa das Baladas. Nunca tinha ouvido podcast na vida e depois maratonei os seus e passei a acompanhar vários outros também. Parabéns pelo trabalho, espero que você melhore. Não, isso aqui, para de bobeira. Vida longa ao Sociedade Primitiva. É isso aí. Tubarão, o que você pode comentar aí sobre a situação do rapaz que passou aperto?
Mano, toma cuidado porque é embaçado. Só quem já passou sabe o desespero que é.
já teve muito isso aí?
Mano, graças a Deus muito não. E eu não quero ter não. Não agora, né? Mas é embaçado. Medo... Toma cuidado.
Ai, ai, ai. Seja sua prioridade. Olá, Hernani. Não vou me identificar. Quero fazer um desabafo rápido. Quando estava trabalhando, sempre ajudei minha família. Afinal, moro com eles. Pai, mãe e dois irmãos. Atualmente, ô Tubarão, você está trabalhando? Como é que está a situação aí?
Então, atualmente só faço bicos. Eu trabalho na praia final de semana. Porque eu penso em levar o que eu faço como trabalho. Infelizmente, ainda não está dando dinheiro. Mas é o que eu imagino... pra frente. Então, por enquanto, você trabalha na praia na semana.
Você tá vendendo, vende as coisas lá?
Sim. Você trabalha no ambulante, eu vendo churros lá na praia na semana.
Pô, mas isso aí dá um dinheiro, hein, cara?
Dá, tipo, essa época dá porque é temporada, assim, não costuma, o que eu vendo não dá tanto porque é coisa quente, né, churros, costuma vender mais milho, açaí, sorvete, refrigerante, essas coisas vendem mais. Mas nessa época dá um dinheirinho por ser temporada.
Ah, deixa eu fazer só mais uma pergunta pra você. Por que que o povo de Santos não torce pros times daí? Porque, por exemplo, eu vou estar aí em breve em Santos pra assistir o jogo da Portuguesa. Diz que o pessoal daí não torce nem pro Santos, nem pra Portuguesa. Diz que gosta do Corinthians, do Palmeiras. Tá errado isso aí, não tá? Vocês tinham que torcer pro time daí, pô.
Eu nasci em Santos e também não torço pro Santos. Eu torço pro Corinthians também, mano.
Mas tá errado, não tá ou não?
Sei lá, mas aquela... Sei lá. A pessoa mora aqui, mas não... Tipo, tem torcedor pra caramba do Santos, mas não é a maioria. A maioria dos torcedores aqui são corintianos, mesmo na cidade de Santos.
Quem que te ensinou a ser corintiano?
Na verdade, ninguém. Porque, tipo, minha família toda era santista e eu nem gostava de futebol quando era criança. Aí eu comecei a vir em 2009, quando eu tinha 8 anos. E aí, o primeiro jogo que eu vi, o Corinthians tinha sido campeão, que tinha o Ronaldo e tudo. E passou uma semana e o Corinthians foi campeão de novo. Aí eu comecei a gostar do time.
Eu, na época, eu virei corintiano por causa daquele time do... Ah, não sei se você vai lembrar. O Corinthians 2000, que tinha Rincon, Vampeta, Marcelinho Carioca.
Sim, sei. Foi o que ganhou o Mundial.
Era um... Mundial... Mundial, né? Assim, não é bem o Mundial, né? Bom, então continuando aqui. Sou o mais velho, sempre tive essa mentalidade de protetor, de gado provedor. Então acabei gastando todo o dinheiro com as contas da casa, comprei móveis, eletrodomésticos, roupa, etc. Não contraí dívidas. O problema é que não investi em mim. E quando fiquei desempregado, não tinha dinheiro para fazer curso ou faculdade. Minha mãe vivia jogando na minha cara que eu fui burro e falava coisas do tipo: você deveria ter feito uma faculdade, deveria ter tirado uma carteira de motorista e blá blá blá. Não recebi nenhuma gratidão pelo que fiz. Não recebi ajuda, apenas críticas e mais críticas. Ainda era comparado com os conhecidos que tinham carro e faculdade, sendo que esses conhecidos eram bancados pelos pais. Isso é uma sacanagem, eu entendo o ouvinte, porque a minha mãe... aqui, o Tubarão, a gente fala muito sobre mãe narcisista, que são mães que têm comportamentos agressivos e tal. A minha mãe me compara com os caras que era boy, que o pai, que a mãe sustentava pra estudar. E a minha mãe comparava eu com eles. Cara, eu acho de uma desonestidade muito grande. Quando a mãe quer te comparar com a pessoa, é lógico que os caras estão melhor. O pai e a mãe sustentaram a faculdade do cara. Eu não tive esse privilégio. É muita desonestidade, tá ligado? Você entende isso, Tubarão?
Lógico.
Sua mãe fica muito no seu pé aí? Como é que é?
Então, minha mãe fica mais no meu pé por questão de ficar tarde em casa, só. Até porque, tipo, eu não bebo, não fumo. Tipo, quem fuma nem bebe, mas eu nunca gostei disso. Então, tipo, eu não dou nenhum motivo pra reclamar. O que ela reclama só de chegar tarde, porque as batalhas aqui de rima começam tarde e acabam um pouco tarde. Aí ela reclama por eu chegar tarde e... Infelizmente, os pais, quando eles não têm muita visão da rua, acabam sendo um pouco preconceituosos. Eu chego em casa à tarde por causa da batalha, ela fala: ah, você estava com aquele fichico lá, um negócio assim, que é meio chato. Porque... né? Mas é.
E droga você chegou a usar, não?
Não, não, jamais. Nunca gostei, nunca gostei.
Esculacho da polícia, chegou a tomar?
Ah, já tomei alguns já. Já tomei, mas também já fui elogiado já também.
É mesmo? Como é que foi? Conta aí.
É porque a maioria dos enquadros, ou quase todos que eu tomei, foi em batalha ou indo ou voltando da batalha. Tem uns caras que chegam já na ignorância, né? Mas tem uns que perguntam. Inclusive, um dia que a gente tava na batalha, acabou a batalha, chegou os policiais lá e eles perguntaram: o que tá acontecendo aqui? Aí o pessoal: pô, tava tendo a batalha de rima aqui, acabou agora. Aí os caras: não, quem que foi campeão aí? Aí contaram pra mim que eu tinha sido campeão no dia. Aí o cara falou: então faz uma rima então. Aí eu comecei a fazer rima, os caras gostou. Depois os caras começaram a pegar. E ali do lado, acho que tem uma boca ali. Aí eu comecei a fazer rima lá, os caras acharam legal, pô, legal. Você rima bem, pô, é isso mesmo. E tipo, acabei que, sem intenção, o cara foi embora, nem ia acabar revistando o pessoal que tava ali com droga, e os caras foram embora, tipo. Era... então eu livrei o cara, tá ligado?
Você salvou o rolê. É,
cara. Ai.
Mas, e esculacho da polícia que você tomou? Como é que foi? Assim, que você lembra alguma, assim?
Nunca aconteceu de apanhar, né? Só questão de ignorância. Tipo, que a gente, infelizmente, é jogado muito pela aparência. O pessoal vê os molequinhos moreninhos passando de bicicleta na rua de madrugada, o cara já pensa que é ladrão, que é alguma coisa. O cara já chega na ignorância. Mas depois que a gente conversa, os caras veem que não tem nada e segue o baile.
Aqui a gente trouxe um programa sobre questão de polícia, de abuso de polícia, mas depois a gente trouxe o direito de defesa. Eu trouxe um policial militar aqui no programa e os dois disseram, foram enfáticos em admitir que existe a questão do racismo policial. Você acha, como é que é a sua visão disso? Você acha que realmente a cor da pele, a polícia fica mais esperta que vocês? Como é que é?
Sim, mas existe. Se você, por exemplo, o pessoal vai acabar a batalha, a maioria vai de bicicleta. Se a gente passar 1h, eu e mais dois moleques pretos passando de bicicleta, a chance de a gente tomar enquadro é muito maior do que se passar 3 moleques brancos, tá ligado? Porque... Mas é o que eu digo, eu tenho na minha cabeça assim, o que define a pessoa ser bom ou má não é a sua profissão, não. A polícia, infelizmente, a maioria tem esse preconceito, mas a gente sabe que tem pessoas boas lá, eu já vi muitas pessoas boas dentro da profissão. Assim como tem profissões que deveriam ser boas e tem pessoas ruins. Não é a profissão, se eu sou um pastor eu faço certo, se eu sou polícia eu faço errado. Acho que tem pessoas boas e más nos dois lados. E
entendi.
É infelizmente preconceituoso, como acontece em vários lugares, mas também tem as pessoas que realmente entendem.
Entendi. Bom, continuando. Então, só recapitulando aqui, ele falou que ele trabalhou sustentou, ajudou os pais, e depois que ele ficou desempregado, ele teve que escutar a merda da mãe dele. Vamos ver. Aprendi a lição, investir sempre em mim, ser egoísta mesmo, que se foda, pois quando estava na merda, ninguém me ajudou. Família é uma matrix. Hoje, mais maduro, olho pra trás e vejo como foi sempre, como sempre fui criticado por ter bons hábitos, tipo ler, ser pontual, não ser endividado, não ser pai aos 18, não ser alcoólatra, etc. Grande abraço. Olha, eu entendo o seu drama, eu já passei por muito disso aqui que você falou, e você é de família problemática, tem que isso que você falou é verdade, tem que focar em você, juntar os paninhos de bunda aí e vazar daí, porque isso realmente é complicado. Tubarão, faz um comentário sobre o e-mail do rapaz, o que você achou da história do rapaz, por favor?
Deixa aí que tá falando dos pais aí.
Ele disse que ele ajudou os pais, e na hora que ele perdeu o emprego, a mãe dele lavou a cara dele e humilhou ele. Ele tá falando que ele aprendeu a não ajudar mais família, porque, segundo palavras dele, tem que ser egoísta. O que você acha disso?
Depende muito da situação. Eu não acho que, assim, tem que ser egoísta. Porque, não justificando que a mãe realmente tá errada, pô. Enquanto o cara tava ajudando, tava certo, depois que não tá ajudando mais, vai humilhar. O que ele tem que fazer é sair realmente, procurar um trabalho, conseguir se manter. Mas assim, eu não acho certo o espírito vingativo. Tipo, eu não vou querer o mal pra ela, mas simplesmente saio, procuro minha casa, a minha vida e siga a minha. Simplesmente isso.
Concordo. Larga pra lá, é melhor você seguir a sua vida sozinho, né?
Sim.
Você tem plano pra morar sozinho ainda não?
Ah, eu tenho, mano. Infelizmente eu não consigo me manter, mas tem que conseguir. Primeira coisa que eu quero fazer é me manter sozinho.
É bom morar sozinho, viu, cara? Porra.
Depende de você, espero que você quiser e acabou.
Mas sua relação aí é saudável, é boa ou tem muita brigaria?
Ah, é tranquilo. É mais a questão de chegar tarde, que infelizmente não consigo chegar tarde, eu acabo ouvindo umas coisas necessárias que não é legal ouvir. Se eu morasse sozinho, eu poderia chegar o que eu quisesse e não ia ouvir nada. Por isso que é bem melhor se morar sozinho, depende de você.
Uma humilhação você nunca levou, não?
Não, humilhação não, aí já não.
Mas tem muita mãe que judia do filho, viu, Tubarão? A gente traz esses casos aqui direto.
Sim, tem realmente tem.
Vamos lá, mais um. Desespero e pensamentos ruins. Fala, Hernani, não sei como começar o texto. Vou contar a minha história como se você fosse meu melhor amigo. Afinal, acredito que atualmente você tenha se tornado um grande amigo de todos os ouvintes que te escutam regularmente. Pô, mas nós somos amigos, cara. Você que tá escutando, nós somos amigos. A não ser que você não queira, né? Tenho 23 anos e atualmente moro em Goiânia, porém nem sempre foi assim. Morava em uma cidade do interior de mais ou menos 40 mil habitantes. Desde quando tinha 2 anos e até os meus 23 anos sempre morei com meus avós. Me lembro bastante da minha infância, já que me marcou bastante. Minha avó teve 6 filhos e nunca fomos ricos, mas tivemos tudo o que precisamos desde os 2 anos de idade. Todos os filhos vieram tentar a vida na cidade grande e foi aí que os problemas começaram. Eu nunca conheci meu pai e nem a minha mãe. E até hoje, meus avós nunca me deram uma explicação ou me contaram qualquer coisa sobre eles. Meus pais fizeram muita falta na minha infância e também na minha época de escola. A questão familiar, ô Tubarão, a gente traz direto aqui. Como é que uma família desestruturada, uma família onde, por exemplo, o jovem não conhece os pais... não tem uma referência, o cara sai todo perdido. Você já viu isso, Tubarão? Como é que a cabeça do cara... parece que o cara não se encaixa, parece que o cara não tem uma referência, não tem quem se espelhar. Você já viu? É muito, muito triste isso, o Tubarão.
Mano, realmente é complicado. Eu cresci com a inspiração do meu pai, como eu disse, em tudo que eu fazia. A pessoa que mais me identificava, me inspirava. Eu, graças a Deus, não passei por isso, mas... quem passa realmente uma coisa que seus pais só te colocaram no mundo, não ter uma pessoa ali do seu lado que você se identifique, que você possa conversar, é realmente complicado.
Costumo pensar que fui uma criança, que nunca fui uma criança comum, até porque essa falta de presença dos pais também afetou em outras coisas. E uma delas foi que sofri muito com as críticas de colégio, e isso me tornou frágil naquela época. Uma criança tímida que tinha vergonha até mesmo de perguntar ao professor para explicar mais uma vez o que eu não entendi. Minha avó quase nunca me cobrava tarefas ou aprendizado, cobrava tarefa ou aprendizado, o que era conveniente para mim. Quando fiz 12 anos, viemos para a cidade grande e não foi diferente. sofria bullying na escola. Novamente, eu era uma criança tímida e com pouco aprendizado. Quase nunca me metia em encrenca ou ia na festa dos coleguinhas. Na sua época de escola, Tubarão, como é que foi? Você chegou a sofrer bullying? A turma chegou a bater, não sei? Como é que era a escola sua?
Então, agressão, não. Assim, não, a gente acabava... Todo mundo já teve tempo de briga, mas não, tipo... Vamos grudar aquele moleque ali e bater nele. Pelo menos no meu caso, foi alguma discussão que a gente tinha. E às vezes acabou que a gente brigava. Mas na verdade, bullying é mais que é zoeira, tipo. No meu caso, o pessoal me zoava, eu zoava de volta porque a gente era amigo. Eu nunca sofri bullying, tipo. E depois o pessoal me zoar e eu realmente ficar triste porque a gente zoava entre nós mesmo. Ah, você é gordo, você é feio, você é magro. Pelo menos no meu caso.
Traumatizado você não ficou, não?
Não, jamais.
Mas teve uns caras que você lembra que o povo zoava demais na escola? Como é que era? Ou lá era tudo tranquilo?
Ah, sempre tem, né, mano? Principalmente no ensino médio, depois que você passa pro ensino médio, sempre tem, porque é um pessoal mais velho. É, sempre tem. No meu caso, nunca aconteceu comigo, mas eu já presenciei de pessoas que passaram por isso.
Entendi. Também era um dos piores alunos da sala. Alguns anos depois, já no ensino médio, pouca coisa mudou. Mas já nessa época começou a fase rebelde da adolescência e os estudos ficavam cada vez mais precários. Já que eu costumava colar cada vez mais. E não era cobrado em nada em casa. Até que eu nunca havia usado qualquer tipo de droga. E aos 17 anos cheguei ao segundo ano do ensino médio sem reprovar nenhuma vez, sempre colando. Então nessa época, comecei a sair e conhecer festas e drogas, festas e bebidas. E na fase rebelde, abandonei os estudos e comecei a trabalhar constantemente e diariamente com vendas. Queria muito um carro ou uma moto. Comecei a trabalhar dobrado. 2 anos depois, comprei a moto. Estava saturado do trabalho e pedi contas. Resolvi pensar um pouco na minha vida. Tinha que fazer alguma coisa. Então, um amigo disse que sabia onde comprar um diploma. Que isso? Vamos comprar um diploma de ensino médio, tá louco, cara. Eu já vi nego rodar com isso aqui, cara. Já vi nego rodar. É, isso aqui é muito sério, cara. Não faz, mexe com isso, não. Eu tinha em mente faculdade. Sair da zona do conforto e comprei o diploma. Então, aos 21 anos, estava eu em casa sem trabalhar já há algum tempo. Ô, você acredita, Tubarão? Que eu, não é zoeira, cara. Sério. Eu tinha numa empresa que eu trabalhei, tinha um maluco que falsificava atestado por R$25. E, cara, o idiota se queimou por R$25, cara. Ele falsificava atestado, ele tinha um carimbo de um... Não sei se era médico que morreu, que rolo, que eu não, até hoje eu não sei direito. Cara, a polícia entrou dentro da empresa pra levar ele ao chamado, cara. Que vergonha, cara, por R$25, cara. Não, ele deve ter ganhado uma grana com isso, mas, pô, cara, é muita humilhação, ô Tubarão. Credo, cara, se sujar por tão pouco, cara.
É, os caras perdem tanta coisa por causa de um dinheiro pequeno, né, mano? Os caras pensam.
É foda. Eu tinha em mente faculdade, sair da zona do conforto e comprei o diploma. Então, aos 21 anos, estava eu em casa, sem trabalhar, já há algum tempo, e também sem estudar, e sem concluir de verdade o ensino médio. Tinha apenas um diploma falso que custou todas as minhas economias. Estava ficando louco, e foi aí que eu conheci pela primeira vez as drogas, principalmente a maconha e a cocaína. Resumindo, aos 22 anos, um ano depois que eu estava do mesmo jeito e constantemente usando drogas, já uma namorada terminou a relação de 2 anos e 8 meses comigo. Ela era a pessoa que eu mais amava na vida e pensava até mesmo em casamento. Estava ficando louco e usava drogas para dormir e para acordar. Foi aí que um amigo bem antigo da infância me visitou e disse que não me deixaria daquele jeito. Então me colocou no melhor emprego que já tive. Trabalhava da meia-noite até às 6 como porteiro em um armazém e ficava de frente para um computador, olhando as câmeras de segurança e jogando Tibia. Tinha planos de mudar de vida, fazer faculdade. Quando me perguntava o que queria fazer, eu sempre ficava sem responder e tentava mudar de assunto falando: quero fazer direito. Quero fazer direito e prestar concurso. O tempo passou e eu disse. Deixa eu só dar uma pausinha na história dele. A questão da maconha e do pó, você teve muito amigo que se perdeu na adolescência, ou Tubarão? Na quebrada tem muito cara que se perde, né, cara? Infelizmente.
Sim, eu já tive alguns amigos já, que ou morreram ou que foram presos por essas coisas aí.
Pô, cara, é um vacilo, né, cara? Rodar com uma besteira dessa, né, cara?
Por isso que eu falo, né? Tipo quem usa, mas eu, pra mim, jamais. Nem maconha, nem qualquer tipo de droga, nem bebida pra mim. Eu prefiro manter é a vida do que perder por coisa pequena.
O tempo passou e eu disse tantas vezes essa frase que me convenci que é isso que eu faria. Agora estou desesperado, pois estou com 23 anos e creio que estou acomodado novamente no meu trabalho. Apesar de ser um trabalho tranquilo, recebo apenas um salário mínimo e tenho que ficar acordado a madrugada inteira. 2019 foi um ano bom pra mim. Minha avó me ajudou a comprar um carro, pois eu vou pagar as parcelas. Vendi minha moto semana passada e já que vou passar 5 anos pagando o carro. Mas tá tudo bem, cara. Você tá preocupado, cara. Calma também. Os ouvintes são muito noiados também. Calma. As coisas não são assim do nada também, não. Essa semana também fiz tatuagem, a primeira, e ainda essa semana procurei outro trabalho na parte da tarde para quitar algumas dívidas e limpar meu nome. Como todo dia faço, penso na vida e nos sonhos, e os planos dessa vez, trabalhar em 2 empregos até agosto e depois de agosto sair do emprego da parte da tarde e fazer um curso para o Enem no ano que vem. Mas a grande verdade é que estou perdido e com medo. Por quê? Não sei qual curso ou qual caminho seguir, mas calma também, velho. Mas sou ambicioso, quero muito para minha vida. Quero o melhor da vida, quero tudo que não tive, quero ter muito. Mas aí você tá. Mas é normal, com essa idade é normal ser desesperado assim, mas calma também. Respira aí, porque senão você vai surtar. Por esse motivo, ignoro qualquer escolha ou consequência, mas continuo pensando em direito como curso e depois concurso. Porém, estou completamente perdido, já que com R$700 de parcela do carro. Caraca, 700 de carro. Ô, Tubarão, uma vez, sem zoeira, eu conheci um cara que ele ganhava, na época, ele ganhava 900 e a parcela do carro era tipo assim, mais ou menos 600. Aí ele tava queixando, pô, mas eu tô muito apertado, tô passando aperto. Aí disse que o cara pegou e falou pra ele, mora dentro do carro, ué, você não tá pagando 600 no carro? Mora dentro do carro.
No carro? O cara ganhava 900 e pagava 600 no carro, dois terços então.
É, ué. Aí o cara reclama, você fala, aí diz que o cara pegou e falou, bem, mora dentro do carro, ué. Você tá pagando 600, mora dentro do carro. bom, então, preciso de um conselho experiente e, claro, já fazem 2 horas que eu não consegui dormir pensando na vida, com um cigarro de maconha. Me ajuda, Hernani, não tenho ninguém para me aconselhar. Ó, meu conselho, sua vida tá encaminhada, você tá muito bem, você tá empregado. Eu acho que você tá arrumando problema pra cabeça, a sua situação não tem gravidade nenhuma, você tá trabalhando, segue no trabalho sossegado, sem pressa. Outra coisa, sabe o que é o problema seu? Você tá com pressa, você não tem que ter pressa nas coisas, negócio de querer vencer na vida. Você tá construindo sua história. Eu já tive isso aí que você tá escreveu aqui, eu já tive isso. Você querer vencer, e aí você fica desesperado achando que as coisas têm que acontecer. As coisas não têm que acontecer do nada, não é dessa forma que vai acontecer na sua vida. Você tá construindo. Eu vejo isso como um processo normal, ué. Você tá construindo, você tá tendo uma história bacana, você entendeu? Você tá com 23 anos bem empregado, com um carro, você tá bem. Muitos jovens aí de 23 anos não tem carro, muitos. Eu, por exemplo, na sua idade não tinha, entendeu? Então eu acho que sua situação. Não, eu tenho certeza, sua vida tá bem encaminhada. Agora, para com o pó, porque o pó leva tudo. Eu conheço um cara que. O pó, ele arruma a vida dele, fica bem, ele volta pro pó. Aí ele perde tudo, aí ele afunda. Afunda, afunda até o final. Aí na hora que ele tá desempregado, sem nada, aí ele larga o pó, volta a tomar medicação pra cortar a abstinência, e aí vai procurar trabalho. Pô, a vida do cara é ganhar e perder as coisas. Então, larga o pó, porque o pó vai tomar tudo seu. Segue aí, tá tudo certo, tá tudo encaminhado. Tubarão, faz um comentário sobre o e-mail do rapaz, por favor, tempo livre aí, comenta.
Mano, é assim, a gente não pode dar um passo maior que a perna, tipo, o cara tá com um emprego de porteiro, e aí, tipo, eu quero muito mais, eu vou largar e vou, tipo, eu tenho uma coisa garantida e vou largar pra outra coisa maior que não é provável. A gente tem que saber dar um passo de cada vez, por isso que eu falo de planejamento. Por exemplo, eu tenho vários sons gravados para lançar, mas eu não lancei ainda porque tem todo momento, porque a gente tem que saber a hora certa de agir. Eu tenho vários sons gravados e eu tô esperando o momento certo para, esse é o momento, agora eu vou lançar, vai dar certo. Mano, não tem uma oportunidade, continua no que você tem por enquanto, que uma hora vai abrir alguma porta, alguma oportunidade de emprego maior ou de alguma chance de surgir de alguma coisa na vida. Então, mano, mantenha o que você tá fazendo, uma hora vai aparecer a oportunidade certa e você investe e você vai com tudo.
Você chegou já a... Tipo assim, você chegou a ficar desesperado com o futuro, ter medo do futuro? Você já teve esse tipo de coisa?
Ah, mano, é questão de carreira assim, desesperado não, mano. Que na verdade isso aí é a coisa que mais atrapalha. É, no momento que você tá. Nossa, o que que vai acontecer? O que que eu tenho que fazer? Esse negócio só atrapalha. Quando você para, pensa, né, tem a calma, você consegue resolver.
Mas ali no final do terceiro ano costuma dar um medo, dar um frio na barriga mesmo, porque a gente é perdido, a gente não sabe. Eles não ensinam nada pra gente direito, a gente não sabe o futuro, não sabe nada. Ali dá um frio na barriga, cara, dá um medão. Você chegou a sentir também nervoso?
No final, tá falando?
É, no final. Não dá um friozão na barriga, cara? Eu senti pra caralho isso.
Assim, eu sou meio doido da cabeça. Eu, na verdade, cheguei até o terceiro ano de ensino médio e não quis terminar. Eu tô com 18 anos, não quis terminar o terceiro médio, então eu não sei como é. Não passei por essa experiência, não.
Você não formou, maluco? Como é que... O que que você fez, cara?
Mano, é porque assim, é o que eu falei de planejamento. Eu não penso em seguir uma profissão, tipo, advogado, professor, sei lá o que seja. Eu penso em ser um MC de música. Então, tipo, a escola pra mim foi pra mim ter um conhecimento. E eu estudei até o terceiro ano do ensino médio, pra mim eu já conheço coisas o suficiente. Foi só, pra mim saber coisas, mas tipo, nunca tive vontade de terminar, de me formar nessas coisas, porque eu tenho um sonho totalmente diferente. Eu não aconselho ninguém a fazer isso. Não faça um bosta que nem eu, que eu sou doido. Mas eu nunca passei por isso.
Mas aí a sua mãe não ficou brava com você, não?
Ah, ficou, né? Mas eu vou lembrar isso, você não falou que era o que eu fiz bosta aí, ó.
Com a inspiração de BK, eu tô mais Mac do que o Gregor. Se te falta conhecimento, então deixa eu que agrego. Rap não é bateria, mas peso nas costas eu carrego. Independente da minha cor, sou negro e não nego. Sempre fui afirmativo, vocês é sonegação. O rap que cobra imposto mais do que sonegação. Desde o início da partida, com a cabeça partida. Com rap que salva vidas mais do que congregação. Tenho mais kit que a Hello, nós rala, mas não me enrola. Meu flow tá tipo o avião da Sam, sempre decola. Mas se fala merda, nós degola. Thiago Life me escala no seu time, que eu tiro o coelho da cartola. No curto fraco, muito caco, tudo paco, tudo chato, muito mato, puto bato. Vocês querem viagem brinks? Hoje em dia a treta avança e até a caneta dança. Essa letra de criança, eu chamo de sustragem. Igual Graciane, verso igual horizonte, tá sempre belo. Trampo na Havaiana, só deixo o MCs no chinelo. Eu tomando Guaraná, cês falam mais coisa que a hit. Verso parte, amo do meu, meridiano de Greenwich. Então aprende, entenda, lenda, venda nossa imaginação. Não se lamenta, tenta, renda, penta igual na sua seleção. Ranco essa coxa tipo o Atlético Paranaense. Com a arte do museu do catavento para virar um furacão. Glosseiro igual glossário, meu término é no prefácio. Invadindo os edifícios, que é difícil pra minha face. O fato alto escalão entra em declínio, tipo Rock Lee. Só que abrindo o oito porto do seu raciocínio. Meu som é ginga pura, se eu tô rimando é talento. Rap igual pinga pura, desce queimando por dentro. Isso é guerra, seu bobo, se você erra, tá morto. Aqui não tem La Paz igual Bolívia, quente igual a terra do fogo. Isso é parte da minha vida, cumpro meu papel bacana. Vocês é falho igual o inglês do Joel Santana. Dominei tanto espaço que deixei a nada precária. Louca Abreu, nós bota fogo na estrela solitária. A quebrada que é evolução, esses nossos planos, rapaz. Tipo Raul Seixas nasce há 10 mil anos atrás. A história do passado consome a moderna. Mas eu tenho mais história do que os homens das cavernas. Uns se mata terra, outros se mata mar. Mas vocês estão muito longe de alcançar meu patamar. Onde tiver Deus, o rap vai dar a minha alma lá. Tiro água da rocha, no deserto eu sou maná. E não vou falhar, pois sempre trago uma poesia. Não vou malhar, pois é de letra minha academia. Eu vou rimar, sempre trazendo alegria. Vocês só vão entender quando em fevereiro tiver 30 dias. Você pode não ter alcançado, pelo menos você tem tentado. Você pode não ser o melhor, pelo menos é o mais esforçado. Você pode não ter alcançado, pelo menos você tem tentado. Você pode não ser o melhor, pelo menos é o mais esforçado. Louco pouco, soco troco, tipo Zeno no game. Zorto morto, porto toco, igual do LeBron James. Meu flow tá tipo Homem-Aranha, tá escalando as paredes. Eu sou um navegador, pois tubarão não cabe em rede. Sou tipo Rafa Braga, nunca sou brega e é coisa briga. Nas batalhas eu ganho folhinha, porque sou trabalho do Rigo Formiga. Quebra tudo que tá na minha frente, sou inteligente. Então não duvida, porque o beat é costelado, nem Maria Letra, joelha da Zuniga. Tem tanto ligeiro pioneiro que pra ser que a primeira tá na partida. Sou tipo Moisés, levando o povo pra terra prometida. Quebro padrões, toco corações, opiniões estão divididas. Rimbo por vamos pra pegar mina, rimbo porque isso aqui é minha vida. Essa diferença entre existir e viver. O zagueiro do Barcelona na Fórmula 1, Nelson Piquet, Ayrton Senna com Schumacher, especialista. Um piloto é igual um detetive, corre e não deixa pista. Tem muito bebê que baba, que bebe já fica bobo. Minha cultura não é canal, mas agira todo esse globo. Aqui que o barato custa caro, onde quem abre o olho enxerga escuro e quem fecha enxerga o claro. Tô rimando no meu flow, intercalo. Não sou Galvão Bueno, pra vocês não vai ter show de intervalo. Enquanto o meu som tá tremendo, escala Richter. O teu preconceito
do nazista, tá tremendo a escala Hitler. É que eu já tô valendo mais que quilate. Eu quebrei o recorde, duvido vim bater. Falou uma palavra, pega assim, basta. Limpando mais sua mente do que Clean Master. Essa rima tá tipo Brian, aqui coube mal. Suas máscaras irão cair, eu vou dar no Tobe um pau. Você diz que é o hype, eu nunca ouvi sobre tal. Sua cabeça é NFL, eu chuto e é touchdown. Hoje em dia só vive que tem um plano da transmontando. Nosso mal é a mania que o demônio tá montando. Tem um quarteto fantástico, digno de elite. Eu sou danável, meu DJ, b-boy, MC e grafite. Com um verso que perfuriou, igual Centurion. Sou do frio ao mais quente, de Plutão, Mercúrio. Eu com rap sou tipo FC com Dana White. Sou tipo Bruce Buffer e de fazer rima, it's time. Você pode não ter alcançado, pelo menos você tem tentado. Você pode não ser o melhor, pelo menos é o mais esforçado. Você pode não ter alcançado, pelo menos você tem tentado. Você pode não ser o melhor, pelo menos é o mais esforçado.
Meu irmão, último e-mail aqui pra gente matar. Vou ler o último aqui agora, tá? É. Vamos lá. Último e-mail. Anônimo. Hernani, vale a pena... Ah, que porra que é essa aqui? Hernani, vale a pena virar mulher? Não tem, não tem um valor moral. Não sou gay nem homossexual, mas estou cada dia mais sozinho e doente. Queria uma companhia. Vai tomar no cu, cara. Dá o rabo seu aí. Ah, eu acho que é isso, cara. Acho que encerrou. Ô, Tubarão, quero agradecer aí. Muito obrigado aí pela participação sua. É, só pra gente terminar agora, esse programa que a gente fala muito de desilusão amorosa. Você teve alguma desilusão amorosa, algum namoro aí que terminou? O que você tem pra contar de desilusão amorosa aí pra fechar o programa?
Então, mano, é assim. Eu sempre fui meio inseguro com isso, né? Medo de dar errado, de não dar certo. Então eu namorei pouquíssimas vezes. Mas a gente, todo mundo já discutiu, mas a gente conseguiu terminar bem. Mano, eu acredito que tem realmente pessoas que amam um ao outro. São poucas, mas tem. Se você conhece alguém que você realmente ama, se você vê que a pessoa se importa com você, investe nela, que tem tudo pra dar certo. Se não der, segue em frente, levanta a cabeça e vira que segue, né?
Mas você andou ficando de fossa, você ficou com alguma fossa grande? Você sofreu muito aí?
Então, todos que eu terminei não foi questão de traição, não. Não foi nem eu com alguma mulher, nem ela com um homem. Foi questão de discussões, coisas que não deram certo, que não combinaram e a gente achou melhor terminar.
Entendi. Tubarão, quem quiser achar o seu contato, quiser achar suas mídias aí, ou quiser conversar com você, quais são as suas mídias? Por onde você tá? Por onde a pessoa te acha?
Então, eu tenho o meu canal no YouTube, que é Tubarão MC, que é o canal que eu lanço minhas músicas e talvez algumas batalhas mais pra frente pelo YouTube. O meu e-mail é cd9519. Vocês não vão lembrar, foda-se.
Não, pode falar devagarzinho que a pessoa manda pra você. Fala de novo aí.
Vai. Meu e-mail é cd95 1937@gmail.com. Quiser mandar um e-mail lá. Eu tenho também o meu Instagram, que eu respondo todo mundo que manda mensagem lá, que é @tubarãomc, quem quiser mandar mensagem lá também. E tem meu Facebook, que é Carlos Daniel. Por essas fontes aí, por essas redes sociais, você consegue falar comigo aí.
Show de bola. E se quiser marcar, se quiser contratar você pra show, pras coisas aí, só trocar ideia.
Isso, só você entrar em contato comigo, uma dessas redes sociais aí, pelo e-mail, no Insta, no Messenger, no que seja, que a gente troca uma ideia e a gente realiza aí.
Show de bola. Tubarão, por favor, dá um último recado agora pros ouvintes aí que te ouviram até agora. O que você tem pra... Quais são os desejos que você tem pra esse ano aí? O que você acha que vai vir esse ano? Dá uma mensagem aí pros ouvintes.
Todo ano que passa e que entra outro, a gente tem novas esperanças. A gente viu o que aconteceu no ano passado, coisas boas, coisas ruins. E cada ano que passa, cada dia, cada mês, é um aprendizado diferente. O que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer. Mas eu não vou ficar de recadinho clichê, porque o pessoal já sabe, mas vamos um ponto direto. Não façam bosta, não tenham filho cedo, respeite seus pais, não usem pó. E é isso, cara.
É isso aí, muito obrigado, Tubarão. Valeu pela participação, meu irmão, qualquer coisa aí, tamo junto, hein?
Valeu, satisfação, rapaziada, aí. Muito obrigado pelo convite aí, sempre que precisar, nós tamo aí.
É isso aí, ouvintes. É isso aí, Tubarão. E falou!
Falou, rapaziada.
Yo, yo. Tenho sido tão mágico que cê nem acredita, os com conteúdo mais alto que ligação viva voz, tipo um barco a deriva após uma tempestade, pois luta e conquista é o que incentiva nós. A minha anda e meio, acho você que eu tô perto sozinho. Essa meta é chegar no céu, eu tomo um esperto caminho. Um rap que salva vidas, libertando os que estão na fundação, caso e não os da fundação Roberto Marinho. Vivo em temperatura alta e não temo no clima. Transporto o rap, não é oxigênio, mas que hemoglobina. Quem dera a vida fosse uma mulher maravilha, pena que estão se perdendo pro outro tipo de heroína. Não venha tirar a casca que eu não sou Kibon, Kibon. Os sentimentos falotos gritam, então aqui a rua cobra mais que pitam, apitam. Os sons para dizer não desistam, insistam. Minha grande família é a rua, não meu parentesco. A vida é uma correria sem tempo para refresco. Queria dizer que vivemos em harmonia, mas se não tem vivo me enredo, mas que carnavalesco. Trago veneno nas rimas sem ter mamba, conte pretos que queriam viver como Fernanda Montenegro. Mas eu tomo lá da cá, sua casa manda, tipo Luiz Gonzaga. Quando eu morrer, vou subir ao céu numa asa branca. A gaiola da sua mente não pode te segurar. Somos tipo os passarinhos, somos livres pra voar. A gaiola da sua mente não pode te segurar. Somos tipo os passarinhos, somos livres pra voar. A gaiola da sua mente não pode te segurar. Somos tipo os passarinhos, somos livres pra voar. A gaiola da sua mente não pode te segurar. Somos tipo os passarinhos, somos livres pra voar. Quem me quer, mal me quer, bem te vi, fato próximo. Mundo planta maldade, minhas rimas é o agrotóxico. Eu não sou gay, mas se eu entro, abro os portões. Mesmo nascendo em Gênesis, eu já tinha as revelações. Pago o pedágio dos ventos, mesmo que uma brisa compre. Se quer ouvir piada, deixa que a Maísa conte. Ainda bem que minha seleção brasileira é clássica. Imagina o Marcelo, Fernando Tunes, Gilberto Gil e Marisa Monte. Pela minha melanina, julgam pela pele crime. Ação que vivemos igual aos filmes da telecine. Maldade leva o prêmio, a bondade é sem perdão. Jesus veio salvar o mundo e foi taxado de ladrão. Cada um tem sua opinião, eu não dispenso. Pena que não é só pro IBGE que tá faltando bom senso. Passar uma visão é tipo falar, respeite seus pais. Uma coisa simples, mas ninguém faz. Se eu tiver na pista, bota minha capa no flyer. Vem derruba igual José Aldo, não sei igual José Maier. Se a vida é uma novela, mesmo sendo pequenino, eu sei que a mãe de Ná não é a senhora do destino. Eu entro, eu sou bem-vinda, ladino, puxo o tapete. Se eu falo psicografo na mente, crio um lembrete. O Big Bang teoria, eu sou a prática da verdade. Vou destruir a nave, vai ser um crime sem gravidade. A gaiola da sua mente não pode te segurar. Somos tipo os passarinhos, somos livres pra voar. A gaiola da sua mente não pode te segurar. Somos tipo os passarinhos, somos livres pra voar. A gaiola da sua mente não pode te segurar. Somos tipo os passarinhos, somos livres pra voar. A gaiola da sua mente não pode te segurar. Somos tipo os passarinhos, somos livres pra voar.
Palmeira, se passa, pede na ponta, vem Magrão, levou pela meia direita, preparou o cruzamento, enviou para Cristian no comando de primeira, para Alex, chapéu no primeiro, saiu o goleiro, deu um chapéu, Alex, golaço! Golaço! Depois um chapéu em Rogério Ceni. Alex, o maior gol do mundo no Morumbi. Alex, um golaço lindo, espetacular. Todos os adjetivos do mundo para o menino Alex. Pegou na entrada da meia, no atacante, depois do toque do Cristian. veio na velocidade, um toquinho embaixo da bola que estava rasante, encobriu o Emerson, ficou vendido no lance o Emerson. Rogério saiu, desesperado como todo goleiro que encara o Alex pela frente. Não foi suficiente o desespero do Rogério, um toque sutil do Alex, o chapéu do Rogério, o gol aberto à frente dele, o público em pé aplaudindo e Alex fazendo um golaço no Morumbi.
Palmeiras!
O espetáculo, arte do futebol do Brasil, de Alex, encanta, enche o futebol de brilho aqui no Cícero Pompeu de Toledo. 3-0 para o Palmeiras contra o São Paulo.